Alô, alô, amigos do Podclave, sejam bem-vindos. Faz um tempinho, né, Betão?
E aí, galera, salve, salve. Faz um tempinho, prazer enorme. A gente tá junto aqui novamente, falando de coisas que a gente ama e acredita.
É isso aí, gente. A gente recarregou as baterias, a gente tava sacando tudo que tava acontecendo nesse mundo louco da música e da inovação, e cá estamos de volta. Pra falar do quê? Pra falar de criptomoedas, blockchain, mas nas vias de fato, né, Betão?
É isso aí, hoje a gente vai discorrer um pouco a respeito desse universo, desse oceano que é o mercado cripto. Faz alguns dias aí que eu tô mergulhado nessa parada, realmente tenho acreditado que isso pode mudar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona com a nossa grana e, consecutivamente, com a nossa arte. Então, a gente resolveu falar um pouco a respeito dessa parada chamada criptomoedas e blockchain.
É isso aí. Este não é o primeiro episódio dedicado ao assunto no Podclave. O primeiro episódio, inclusive, faz um ano. Foi lançado em setembro de 2020. A gente já rodeou esse assunto algumas vezes. Trouxemos pessoas que estão transformando, estão fazendo coisas bem legais nesse assunto. Mas a grande verdade é que muito se fala, as pessoas se empolgam para entrar nesse universo das criptos, do blockchain, dos NFTs, querem fazer parte até do hype do assunto, mas o grande lance é o que de fato tem acontecido no mundo da música que tem realmente transformado o sistema, habilitado novos projetos, e é sobre isso que a gente quer trazer isso nessa primeira parte do podcast.
Acho que é interessante a gente começar falando, Pedro, a respeito da dificuldade que é entender esse universo. Não é fácil, você precisa estudar bastante. Eu mesmo, quando a gente já tinha falado a respeito de NFTs, mas eu confesso que eu só fui entender grande parte das coisas que o pessoal comentou a respeito de NFT nesse nosso episódio depois que eu mergulhei nesse universo de blockchain e criptomoedas. Então, rola o disclaimer. É muito importante a gente fazer esse disclaimer aqui, falando que é um universo muito legal, é um universo que, como eu comecei falando, eu acho que vai mudar a nossa vida, vai mudar o jeito que a gente se relaciona com a grana, com a arte, com o mercado, mas você precisa estudar um pouco a respeito disso. A gente pode dar alguns caminhos aqui para vocês começarem. A gente está desbravando esse universo aí, mas a gente precisa falar que não é fácil.
E, inclusive, o podcast tem essa função, né? De trazer, de dar vocabulário, de introduzir assuntos. Mas a gente encoraja super vocês investirem no aprendizado e no desenvolvimento dos assuntos. A gente está falando de criptomoeda, logo a gente está falando de dinheiro e investimento. Invista em educação, em formação. Tem tantos cursos legais rolando. Tem cursos não tão legais também. Seja criterioso, estude, leia. Mas existem materiais gratuitos sobre o tema que você pode acessar e se imergir cada vez mais no assunto, como também tem cursos legais que talvez valha a pena você investir sim para entender. E outra coisa que a gente também tem aprendido muito nesse assunto, né, Betão? Experiência pessoal nossa e também como Podclave, é conversar muito com quem já está fazendo e está familiarizado com esse universo, para você ir afinando um pouquinho a sua compreensão, suas expectativas nesse lugar, né?
Exatamente. Eu acho que as pessoas que mais podem te ajudar são pessoas que você tem no seu círculo social e que estão um pouco mais inteiradas desse assunto do que você, né? Eu mesmo conto por experiência própria que em abril desse ano, um amigo meu, um conhecido, a gente já trabalhou, fez algumas coisas juntos, e ele comentou lá no Instagram dele a respeito de criptomoedas e Bitcoin, coisa e tal, se alguém tinha interesse nisso para trocar uma ideia com ele. E na época eu chamei ele e falei, cara, e esse, que parada é essa aí? Eu quero descobrir um pouco a respeito disso. E não fui a fundo, mas agora, em junho, eu comecei a estudar um pouco a respeito desse assunto e chamei ele no direct no Instagram. Eu falei, ô, mano, lembra aquele papo que a gente começou lá? Estou pronto pra ele, exatamente. E aí, a gente marcou uma conversa e foi explosiva a conversa, porque ele falou de vários assuntos muito legais que aí eu fui pesquisar, fui atrás pra entender. E hoje, o ponto que estamos é o seguinte, pessoal. Tudo isso que a gente falou a respeito de NFTs, a respeito de blockchain, desse mercado de cripto, é que não é a respeito de grana apenas, tá? Quando a gente fala de blockchain, a gente tá falando de possibilidades de programações, possibilidades de... quando a gente fala de contratos inteligentes, isso é uma validação que acontece dentro da rede e que isso pode possibilitar inúmeras coisas dentro de inúmeros mercados. Uma coisa, todo mundo dá esse exemplo, né? Pô, beleza, se eu tenho um carro e eu preciso vender esse carro pro Pedro, a gente hoje precisa ir lá no cartório, reconhecer firma, das assinaturas e coisa e tal. A blockchain, ela elimina esses intermediários, não só de cartório, por exemplo, mas de várias outras coisas que você hoje precisa de um intermediário. E quando a gente fala do nosso mercado, a gente tem muitos intermediários, né, Pedro?
A criptomoeda, ela tem a proposta de ser uma de descentralizar, né? De ser uma remuneração mais justa, de ter uma moeda que não seja tão dependente de sistemas. Obviamente, o blockchain traz essa questão da segurança, né? Para que também não seja uma várzea esse assunto, né?
Exatamente.
Então, é por isso que então tudo muito codificado. Tem o lance do mining, da mineração, que para você decodificar uma criptomoeda tem um processo mesmo de equações que computadores quânticos têm que fazer, enfim.
Exatamente. Existe um rumor que para você conseguir quebrar essa blockchain, 50% dos usuários da rede teriam que resolver quebrar essa blockchain, ou seja, isso é impossível.
E eu acho legal ressaltar isso. Então, a premissa da blockchain, da criptomoeda, e a blockchain é uma ferramenta da viabilização da criptomoeda, é descentralizar mercados, facilitar, e aí trazendo para essa ótica da música, para que os artistas tenham realmente menos camadas, menos porcentagens abocanhadas por intermediários e cada vez mais seja remunerado justamente pelo seu trabalho, ou crie soluções criativas, como a gente já falou das NFTs aqui, para criar novos meios de remuneração do seu trabalho. Um adendo que eu falo, esse episódio é para ser muito prático, então a gente quer trazer cases práticos que estão rolando no mercado da música e também dar caminhos para vocês começarem, seja você artista, seja você fã, entrar mais nesse meio. Uma dica que eu dou também de início, como o Betão falou que já conversou um tempo atrás, decidiu agora é a hora. Gente, cada vez mais você vai ficar mais atrasado para entrar. Então, dê os seus primeiros passos, assim, sabe? Baixa o aplicativo das carteiras digitais, comece a se familiarizar. Que quanto antes você entrar nesse universo, mais interessante vai ser para você se familiarizar com ele.
Exatamente. Eu acho que esse lance do desbravamento é muito importante. É uma parada que eu tô vendo que a galera que entrou nesse universo de criptomoeda em 2017, 2018, essa galera tá surfando nas ondas grandes. Então, quanto antes a gente entrar nesse mundo de cripto, porque, na minha opinião, é o futuro. A gente não tem como fugir disso. Tudo bem, existem especulações de como os governos vão controlar isso, mas essa ideia da descentralização, isso é um fato e isso vai continuar com certeza. Quanto antes você entrar nisso, quanto antes você começar a estudar, mais você vai ficar inteirado quando os grandes projetos surgirem. Porque como é uma coisa que não é fácil de você entender, se você começar a estudar isso agora, a hora que o mercado virar a chave, a hora que o mercado realmente começar a correr atrás disso, você vai estar no pioneirismo, você vai estar lá na frente, enquanto a galera começa a entender esse assunto lá pra frente.
E complementando, a gente falou que a criptomoeda tem essa função de descentralizar e também de responder problemas. E um dos principais problemas que nós temos hoje no mercado da música, que muitos reclamam, é sobre a remuneração. Primeiro, a remuneração. Os streamings vieram salvar o mercado da música. E isso é uma grande verdade, né? O mercado da música vinha de um declínio de décadas, iniciada de 99 até 2015. Porém, o que se fala e o que se questiona é: essa remuneração é justa? Quanto que o artista recebe? Por exemplo, eu escuto o Spotify. Quem recebe o meu dinheiro da assinatura do Spotify é o artista que eu ouço ou não? Não é assim que funciona hoje. É uma matemática que eles fazem um bolo, pagam tanto para as majors, que detêm a maioria dos artistas, e depois eles distribuem com uma matemática, porcentagem, enfim. Porque dizem que ainda não é possível ter uma remuneração direta, proporcional para o artista independente ou para os artistas menores. Porém, a gente começa a ver algumas empresas de cripto em música que falam que isso é possível, né, Betão?
Exatamente. A gente separou alguns cases aqui. Talvez a maior proposta e a proposta mais interessante que existe hoje é de uma plataforma chamada Audius. Essa plataforma é... Na verdade, ela é um streaming. A ideia dessa plataforma é ser um streaming, só que é um streaming diferente. É um streaming gratuito, começa por aí. É totalmente descentralizado, ou seja, todas as informações que estão dentro dessa plataforma estão espalhadas pela rede. E a ideia é criar uma comunidade de artistas, de ouvintes e de desenvolvedores que colaboram e compartilham a música. Então, ao mesmo tempo que ela é essa plataforma de streaming, ela também é uma rede social onde você pode doar um dinheiro diretamente pro artista que você acha legal. Ela também te permite colocar dinheiro dentro da própria plataforma e a própria plataforma distribui essa grana de forma proporcional aos artistas que você ouve. Essa plataforma já existe, tá, pessoal? Se você tiver interesse, é só você ir lá no site deles. Inclusive, se você quiser se cadastrar e ouvir algumas trilhas sonoras desse que vos fala, e trilhas sonoras que, inclusive, estão no nosso podcast, é só você seguir o meu perfil lá na Audios, audios.co, arroba Humberto Dantas, e lá no meu perfil você vai ter algumas trilhas sonoras do Podclave. E você pode, inclusive, colaborar comigo doando alguns áudios, que é a moeda que essa plataforma utiliza para fazer as transações. Então, vindo agora para o campo mais prático aqui, Pedro, vamos falar um pouco a respeito dessa plataforma, de como ela funciona. Então, você se cadastra, assim como você se cadastra no Spotify, no Deezer, no streaming que você utiliza, e aí você cria o seu perfil. Criando o seu perfil, você pode seguir os artistas, assim como em todas as outras plataformas. Só que, por que a gente está falando dessa plataforma e qual é a diferença, então, do Spotify, do Deezer, dessas outras plataformas de streaming? Ela utiliza uma criptomoeda, um token, que foi inventado por eles, que roda dentro da rede da Ethereum, que a gente já falou aqui um pouco a respeito dessa rede, em contratos inteligentes. E você pode comprar áudios, comprar essa moeda, comprar esse dinheiro para transicionar dentro dessa plataforma. Para você comprar esse dinheiro, você vai ter que, primeira coisa, fazer um cadastro em alguma corretora, tá? Então existem várias corretoras hoje de criptomoedas, e aí você vai ter que comprar primeiro o Ethereum e você vai ter que fazer uma carteira. Depois que você fizer a sua carteira, você vai precisar ir numa outra corretora para fazer o swap, para fazer a conversão da Ethereum, que é essa moeda, para o Audios. Então, repara que todos esses processos, eles não são muito fáceis de você entender aqui no nosso áudio, mas é muito importante você sacar esse processo. Então, primeiro você precisa ir para uma corretora, converter o real, o dinheiro, o seu dinheiro real, isso se você estiver no Brasil, obviamente, ouvindo a gente, e comprar Ethereum. Depois disso, você tem que mandar esses Ethereums que estão na corretora para uma carteira própria. E aí, essa carteira, a mais famosa, é a MetaMask, que a galera utiliza para fazer essa conversão. E aí você vai utilizar uma outra corretora descentralizada, porque também tem isso, tá, Pedro? É importante a gente falar que existem corretoras como a Binance, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, que são corretoras que são centralizadas. Então, elas têm um servidor. A Binance, por exemplo, eles têm a própria moeda deles para fazer compra e venda de outros tokens, de outras moedas. Mas existem algumas corretoras que elas são totalmente descentralizadas, que elas servem para você fazer esse swap, essa conversão de uma criptomoeda para outra. Então, por exemplo, o áudio você pode comprar com Cake, que é um tipo de moeda da Pancake Swap. Só que para você ter Cakes, você vai precisar mandar BNBs, que são que é a moeda da Binance. Então, tudo isso, galera, você pode encontrar tutoriais no YouTube que vão te ensinar a você fazer uma carteira, a você fazer a sua conta na corretora. A própria Binance, por exemplo, eles têm uma série de tutoriais que mostra como você faz cada etapa desse processo. Então, é muito interessante que você entenda um pouco desse universo, porque não é simplesmente você abrir a sua conta lá na Audios e colocar o seu cartão de crédito.
Cara, é excelente isso, Betão, porque muitas vezes a gente para pensando na complexidade, Obviamente, não é a coisa mais óbvia do mundo, mas não é impossível.
Não é impossível. Na verdade, é totalmente possível e totalmente disruptivo, como você geralmente fala, né, Pedro? Porque quando a gente tá falando a respeito de... Cara, a gente tá criando uma possibilidade de você ajudar os artistas que você acredita ou de você, artista, ser ajudado pelos seus fãs de forma direta.
Cara, isso é maravilhoso. E tem a questão do timing. A gente falou pra você não demorar. O Betão trouxe o case da Audios. A Audios, há 2 semanas, em meados de agosto de 2021, anunciou uma parceria com a TikTok. Sendo que, então, hoje tem 100 mil artistas na Audios. Né? Esse número provavelmente deve ter alavancado depois da parceria com a TikTok.
Com certeza já subiu.
7 dias depois de anunciado essa parceria, porque a TikTok hoje é a principal rede social do mundo, a mais influente, e ela é uma rede com drive musical latente. Então, agora todos os artistas que estão na Audios, eles já têm as suas músicas distribuídas automaticamente na TikTok. Anunciando essa parceria, essa moeda deles passou a valorizar 100% mais, cresceu muito. Então, se você...
Mais de 100%, né? O pico foi de 150%, né? Uma outra coisa que é legal de falar, Pedro, te cortando já, é uma parada muito legal, que é diferente também das outras... dos outros streamings. A gente está falando aqui de descentralização, de eliminar intermediários. No caso da Audios, você pode subir as suas músicas, as suas tracks, de forma direta. Você simplesmente faz o upload, assim como você fazia lá no MySpace, você faz o upload direto da sua música, da sua track, e ela tá lá para todo mundo ouvir.
Esse caso realmente do Audios é fabuloso por essa questão de diminuir camadas, de colocar... Por exemplo, essa ativação, que hoje não é fácil, é mais complexo para o músico liberar a música do TikTok. Você elimina esse deal com distribuidoras, que nem todas as distribuidoras cobrem o TikTok. Coloca na plataforma mais quente. Oferece essa questão de remuneração de uma maneira mais clara. E tem essa proposta de ser mais justa. Obviamente vai ter os desafios e entraves com os crescimentos, mas a gente espera que aconteça da maneira que ele se propõe desde o início. E é isso. E a gente ainda tem outros cases legais acontecendo, né? Eu sei que o Betão ficou cavando cases de cripto em música. O que mais você acha legal a gente compartilhar com o pessoal, Betão?
Cara, tem várias outras plataformas que fazem essa mesma... que tem essa mesma ideia, né? Da Audios. Mas tem outros sites e redes sociais que são focados nessa parte de desburocratizar essa repassagem de direitos autorais. Então, muito importante a gente falar isso aqui, galera. Quando a gente está falando de blockchain, a gente sabe que se está na rede, se está em blockchain, se a sua música tocou em algum lugar, se ela foi comprada, se ela foi, sei lá, comercializada, se alguém usou a sua música, à medida que isso vai crescendo, né? Isso vai ser colocado num contrato inteligente e é muito mais fácil de você conseguir visualizar isso dentro dessa rede, porque foi feito um contrato inteligente com isso. Então, existem várias outras propostas de plataformas que ajudam nesse processo de validação das coisas, validação do direito autoral, validação de que a sua música tocou, de que a sua música aconteceu em determinado lugar. Então a primeira proposta aqui é da Vezt, V-E-Z-T. Eles têm a proposta de fazer essa operação de direitos musicais e que permite também que os fãs financiem os artistas, os compositores, os produtores que eles curtem. Então a ideia é que o artista receba os direitos autorais de forma mais justa e ele pode distribuir esses direitos, esses royalties, ele pode distribuir com os fãs que são mais ativos dentro dessa rede que eles propõem lá. Então é uma ideia muito legal de coleta de royalties e de distribuição de royalties com os fãs e que eu acho isso muito legal. A gente tem falado aqui no nosso Podclave, desde o começo, o quão importante é essa interação do artista com o fã e que massa você poder empoderar o seu fã com os direitos do seu trampo, né? Isso é muito legal.
Demais, cara. Demais, Betones. A gente também tem o esquema que a gente tem visto acontecer também que foi até uma estratégia usada pelo Audios, mas da criação de criptomoedas, né, para os próprios projetos. Na verdade, Betão, qual que é a diferença da criptomoeda e token, né? Por exemplo, o Audius é uma criptomoeda ou ele é um token que ele é o blockchain dele é numa criptomoeda?
Boa, vamos lá. Você tem o Bitcoin, que é a criptomoeda master, né? O Bitcoin que começou com tudo isso. Só que a ideia do Bitcoin era ser uma moeda, ponto. Depois a galera começou a entender que esse negócio de blockchain podia justamente fazer essa validação desses contratos inteligentes. E aí, com esse contrato inteligente, você pode rodar uma programação, você pode rodar alguma coisa dentro dessa rede de blockchain. E aí, isso criou a possibilidade de você ter outras coisas rodando dentro dessa blockchain. Então, o Bitcoin é uma blockchain. Outras blockchains surgiram depois. A Ethereum, a Cardano, são as três maiores blockchains aí, hoje no mercado. E dentro dessa blockchain, você roda uma programação. No caso da Ethereum, ela roda os contratos inteligentes e tem um monte de coisa acontecendo dentro desses contratos inteligentes. Por exemplo, como a Audius, por exemplo, como os NFTs. Quando a gente fala dos NFTs, é justamente essa programação rodando. Só que o que é o NFT? O NFT ele é um token. Ele é uma criptomoeda dentro da criptomoeda, chamada Ethereum. Então, vai sair agora uma atualização da rede Cardano, que vai permitir esses contratos inteligentes agora em setembro. E isso vai permitir também com que outros tokens surjam dentro da rede Cardano com essa mesma proposta. Mas atualmente, a mais famosa é a Ethereum. E a Ethereum, ela é uma criptomoeda chamada altcoin, né? Então você tem a Bitcoin, que é a moeda master, e você tem as altcoins, Ethereum, Cardano e outras blockchains que rodam uma moeda. E aí por que tem que ter uma moeda, né, dentro dessa programação? Porque essa rede descentralizada, ela acontece... A gente falou um pouco de Proof of Stake, Proof of Work nos nossos episódios de NFT... Mas esse Proof of Work basicamente é o seguinte: as pessoas elas precisam deixar um computador ligado para rodar essa programação. Então tem milhares de computadores, cada computador é um nó dessa rede, e esse computador vai ser um validador, esse computador que vai validar aquele contrato inteligente. A partir do momento que você tem uma série de computadores rodando isso, você precisa criar um incentivo para que a pessoa deixe o computador ligado lá e rodando uma programação. E esse incentivo é o gas, é o pagamento, é a taxa que a galera usa para fazer o contrato inteligente. Então, se eu tenho um computador rodando aqui na minha casa, fica 24 horas ligado nessa rede Ethereum, e esse computador vai ser um validador, e eu vou ter um custo de energia, vou ter o custo da própria máquina rodando, e para isso ser vantajoso para mim, eu recebo esse gas, eu recebo essa taxa. Então, a criptomoeda existe por conta disso, por conta dessa taxa. Para eu ter o contrato inteligente, eu preciso que alguém deixe o computador rodando, e para essa pessoa ter o computador rodando, ela recebe uma taxa para isso acontecer.
Poxa, Betão, muito legal você trazer esse panorama pra gente, todos os ouvintes na mesma página. Inclusive, Betão, notícia fresquíssima, fresquíssima, acabou de sair um token que é o Crypto Rastas, e que tem uma proposta bem maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto.
Esse negócio de NFT é muito louco, né? O Crypto Rastas é um NFT, eles são uma galeria de NFTs, na verdade, né? Então, é baseado, o Crypto Rastas é baseado numa galera chamada CryptoPunks. É uma galeria, a primeira galeria, o primeiro NFT que existiu. Na verdade, a galera especula isso, que foram os primeiros NFTs. Eles criaram várias artes lá em 2017 para vender no mercado de cripto. E aí começou até uma história de CryptoArt. Se você dá um Google aí em CryptoArt, você vai ver um monte de coisa muito legal acontecendo. E aí eles fizeram uma galeria com várias ilustrações, um monte de ilustrações. Inclusive, em junho agora foi comercializada uma dessas ilustrações, chamada Larva Labs. Foi comercializada por mais de 11 milhões de dólares. É uma figurinha, né? A gente falou de bastante NFT. Se você não sabe o que é NFT, vai lá no nosso episódio que você vai sacar um pouco mais. O Crypto Rastas se baseou nessa galeria Então, eles criaram uma galeria de várias figuras de rastas, Rastafari. É muito legal, tudo baseado no CryptoPunk, né? Que é essa galeria. E aí você pode, inclusive, comprar o seu Crypto Rasta. É só você ir lá na plataforma deles, Crypto Rasta 420, dentro de um site chamado OpenSea.io. Se você digitar lá no search Crypto Rasta, você pode ver todos os NFTs dessa galeria. É muito bonitinho, é muito legal e é tudo baseado nesse CryptoPunks.
Inclusive, a gente chamou o cara que encabeçou esse projeto para falar um pouco mais a respeito com a gente. Salve, salve, Marcos, MPC.
Salve, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui no Podclave. Vamos nessa. Então, o projeto Crypto Rastas começou para a gente como um projeto piloto para entender o movimento do NFT, né? Eu, primeiramente, estava planejando fazer um NFT do Digital Dubs, um projeto especial, celebrando 10 anos de um álbum importante que a gente fez, que tinha relação com artes visuais e arte colecionável, objetos limitados, né? E só que antes de lançar um projeto maior do Digital Dubs, eu queria fazer uma outra coisa para aprender, né? Esse é um movimento muito novo, não tem muitos. Há 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, a gente não tinha tanta informação, a parada está evoluindo muito rápido, mas na época não tinha muita informação, e mesmo estudando, a melhor forma, né, de aprender é botar em prática. Aí nesse começo eu nem botei o crédito do Digital Dubs, criei um Instagram novo, um Twitter novo, lancei o projeto inspirado nos CryptoPunks, né, que é a coleção mais famosa desse universo do NFT. E cara, por surpresa a parada começou a dar muito certo, começou a chamar atenção dentro da cena, cada dia, cada arte que eu ia criando mais um layer de história e fui entendendo, né, esse mercado, estudando, relacionando com a galera, trocando ideia. E aí chegou um momento que começou a chegar parceiros no projeto, que deu um peso maior. Então comecei a trabalhar com um artista também de NFT, que é o Thiago Iac, um cara mais especializado na parte de desenvolvimento de inteligência artificial e blockchain. E a gente botou essa carga mais técnica. E agora estamos relançando nesse domingo, dia 29, com 10.420 NFTs criados generativamente por computador, com várias colaborações de vários artistas da música jamaicana, da música reggae mundial.
Que legal, mano. E qual é o benefício que esse projeto pode trazer na cena musical, na sua opinião?
Eu acho que esse projeto vai criar um impacto na cena reggae mundial e na cena musical em geral também, porque a gente está trazendo alguns elementos novos pro cenário, né? O primeiro mercado que se adaptou à realidade dos NFTs foram as artes visuais, eu acho, né? Que já é uma transição mais fácil, já existe um tipo de mercado de séries limitadas mais entendível dentro das artes visuais. Para a música, eu acho que tem uma transição não tão direta, né? O formato do comércio da música sempre foi fazer quanto mais cópias, melhor, espalhar mais e vender cada cópia muito barato. Sendo que esse modelo, ele só beneficia artistas muito grandes, né? Que tem um alcance muito grande. Dentro da arte digital e com o streaming, hoje em dia, ficou mais pulverizado ainda, né? Esse modelo. O NFT, ele traz um outro paradigma. E as artes visuais, eu acho que elas se adaptarão mais rápido. E o nosso projeto, ele traz a história da música, né? O background cultural da música, de um movimento em específico, e abre portas para os artistas participarem de um projeto coletivo e um projeto colecionável, que pode trazer muitos desdobramentos futuros, né? Então, assim, esse dia 29, que é o relançamento, né, do projeto, que a gente começa a vender esses NFTs, ele vai ter muitos outros desdobramentos de funcionalidades ali. Então você vai estar comprando muito mais do que só uma arte, vai estar comprando um cartão de membro de um clube que vai dar vantagens e funções futuras. E a gente está falando aí de repente, músicas exclusivas ou em primeira mão, merchandising exclusivo, limitado, descontos, ingressos para shows, ingressos para festivais, ingressos para eventos virtuais. É, possibilidades aí infinitas aí para a gente desdobrar e também criar junto com a comunidade. Pô, queria agradecer aí demais aí o espaço e a oportunidade de trocar essa ideia. One love, nos vemos em breve aí. Abraço geral a todos os ouvintes.
Que demais ouvir o Marx, é incrível mesmo ver essas iniciativas saindo do papel, acontecendo. E como você disse antes da fala dele, né, Betão, da gente incentivar, da gente viabilizar cenas, movimentos, cultura, através desses apoios que a gente pode fazer, né? Não, é uma relação muito legal. Me lembro quando o Betão estava falando sobre as pesquisas e quando ele decidiu, eu vou investir em cripto, ele falou assim, que projetos eu posso ajudar? O que está transformando o meio da música e eu posso investir para acontecer? E é isso, é o nosso investimento fazendo o business que a gente quer acontecer, né? Os artistas que a gente quer acontecer.
É, justamente, eu acho que o lance, esse universo de criptomoedas, ele te possibilita, olha que massa isso, ele te possibilita você ser um investidor de ideias, cara. Logo, logo a Clave lança o token dela e você pode ser um investidor desse nosso projeto. Por que não? A gente pode lançar algum token sensacional e você pode acreditar nesse projeto e você pode receber dinheiro pelo seu investimento.
E uma coisa que sempre foi criticada no meio da música era justamente essa dependência das validações, dos sistemas, dos investidores, de alguém que acredite em mim. A gente cada vez mais potencializando não só com a nossa audiência, com os nossos likes, até mesmo com nossos recursos agora, viabilizando que os artistas aconteçam de maneiras, enfim, novas e viabilizando os projetos que eles querem colocar no ar. A gente já falou aqui no episódio sobre NFTs do Fonograma, um trabalho muito legal da Janara e do Lucas Maia.
Muito bom.
Que se propõe justamente a isso, a ser esse intermediador para viabilizar os projetos para os artistas colocarem no ar projetos em NFT.
E facilitar esse diálogo, né? Facilitar esse diálogo entre o artista e o fã, o que é muito legal, porque tudo bem, a gente está falando de um monte de coisa aqui que talvez você esteja boiando um pouco nesse universo, mas justamente pessoas como eles estão tentando facilitar essa via.
É isso. Inclusive, outro que esteve no nosso primeiro episódio falando sobre blockchain era o pessoal da Smart Rights. Eles também fazem essa questão de proteção de direitos autorais por blockchain e é uma coisa muito legal também que é acessível para pequenos artistas. E olha que loucura, falando sobre direitos musicais e NFTs, existe a Brother, BRODR, que tem como um dos seus investidores, um dos seus criadores, o Márcio Buzelin, tecladista do Jota Quest. E eles foram antes do hype do NFT. Por exemplo, só em 2020, mais de 4 mil NFTs foram distribuídos por meio da plataforma deles, em três ofertas de marketplace que conecta artistas e investidores. Então você, pequeno artista, que não tem uma super gravadora, uma major, dando toda a estrutura para você lançar seus NFTs, os seus projetos, você tem essas empresas que nós falamos agora para te servir. E é isso, pessoal. A gente vai chegando para os finalmente do Podclave com essa proposta também para você que é fã, não só você que é artista, mas para você que é fã. Você, as suas escolhas, o que você olha, o que você assiste, pode transformar a vida de um artista. Por exemplo, teve um caso, né? A gente teve recentemente as Olimpíadas. A cada 4 anos acontecem os Jogos Olímpicos, nesse foram 5 anos de distância. E a cada edição aparecem modalidades com menos investimento, principalmente no Brasil, que é muito desigual a questão. A gente se sensibiliza com os casos, com as histórias, porque a gente sabe que qualquer atleta brasileiro que aparece nas Olimpíadas é uma exceção da exceção da exceção, um cara com uma resiliência e um espírito de superação que só ele pode ter. Porém, o que faz empresas investirem em determinadas categorias esportivas é o tamanho da sua audiência. Então, quanto mais a gente assistir, prestigiar diferentes categorias esportivas, atletas, mais isso diretamente vai chamar a atenção de investidores. E eu trago esse recorte das Olimpíadas para falar dos NFTs e dos investimentos musicais. a gente pode transformar a vida dos artistas que a gente realmente acredita e gosta. Assistindo, compartilhando seus conteúdos, dando ibope para eles e investindo diretamente por meio dos NFTs, das soluções de criptomoedas e blockchain, que nós estamos só beirando o início dessa jornada. Mas cada vez mais a gente pode transformar diretamente a vida dos artistas que a gente acredita. Hoje o artista traz o fã para o processo criativo. Ele pergunta: vocês querem que eu faça música assim? Faça música assado? Me ajuda a falar que nota vocês querem. Então cada vez mais o fã tem um poder de decisão. E você pode procurar, pesquise NFTs, projetos de investimento que você possa apoiar iniciativas, artistas. O que é mais legal do NFT, diferenciando de um Kickstart e de um Kikante, é que você investe num projeto e você pode rentabilizar com o sucesso desse projeto.
Exatamente.
Isso exatamente. É muito legal. E é isso que... Esse episódio foi de uma conversa nossa, da pesquisa que o Betão estava fazendo, pesquisando soluções nesse mundo. E a gente falou: cara, a gente precisa abrir essa conversa com todo mundo. Então a gente quer instigar que vocês também pesquisem, que vocês levantem, comentem nos nossos posts projetos de NFT que estão saindo, que vocês acreditam, pra gente também ficar conhecendo.
Excelente, Pedro. E eu quero deixar aqui um convite pra vocês. Eu quero deixar uma porta e janela abertas, totalmente abertas. Se você quiser saber mais a respeito desse universo, se você tiver interesse em pesquisar e ter pelo menos algum início ali de conteúdo, me chama no direct no Instagram, eu vou te mandar alguns vídeos que eu acho que são relevantes para você começar a entender essa parada, porque eu digo que começar a entender porque eu acho que a gente tá no comecinho mesmo, bem no comecinho. O lance de blockchain, de criptomoeda, isso aí tem um pouco mais de 10 anos, galera. A gente tá começando a ver essa parada acontecer. E assim como a internet, quando foi criada lá atrás, a galera era muito... a galera ia tateando no escuro. É a mesma coisa da blockchain. E existem inúmeras possibilidades que a gente pode ver uma transformação inteira de um mercado acontecer. Se nós formos os desbravadores, a gente vai ver o paraíso antes de todo mundo. E isso é bem legal também.
É isso aí, galera. Muito feliz de estarmos de volta. Acompanhe os nossos episódios passados sobre esse tema e se liguem nos próximos, que a gente está com boas coisas vindo por aí. Um abraço e até lá.
Valeu!